Muito bom dia, queridos ouvintes da nossa web rádio Áudio Ativo. Agora são 11h09 pelo horário de Brasília. E esse aqui é o Pontapé Inicial. Tô aqui com meus queridos Caio Ramos.
Fala, Carlitos, beleza?
Beleza. Tô aqui com o querido José Augusto também.
Bom dia, Carlos. Bom dia, ouvintes da rádio.
Estamos aqui com mais um programa, mais um Pontapé Inicial, com muita notícia para falar. E vamos embora, senão a gente não pode perder tempo aqui, né? Vamos começar pelo Botafogo.
Botafogo! Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910.
Botafogo que jogou ontem à noite pela Sul-Americana contra o Bahia fora de casa. E aí, Zé, o que achou da partida?
O Botafogo, infelizmente, não conseguiu ganhar, ele acabou sofrendo uma derrota por 2-1, mas temos coisas também para destacar, que foi ele conseguiu fazer um gol fora de casa, e considerando o início do jogo, que o Bahia fez um gol muito rápido, o gol do menino Ramírez, 18 anos, terceiro jogo dele, terceira boa partida dele, dos males foi o pior, porque tomou 2-0, mas conseguiu fazer um gol fora de casa, e conseguiu se manter vivo nessa disputa.
Outro destaque também, Zé, para complementar a sua informação, foi a boa atuação do time do Botafogo, que começou praticamente perdendo perdendo a partida, né? O primeiro gol do Bahia com o Ramírez, como você disse, foi aos 4 minutos do primeiro tempo, então é um banho de água fria para qualquer planejamento tático e do jogo que o técnico Zé Ricardo botou para os seus jogadores, né? naquela pré-eleição e tal, antes da partida começar. Mesmo depois do gol sofrido, o Botafogo continua indo para cima, não teve muitas chances claras de gols no primeiro tempo, mas no segundo, depois do segundo gol levado também no início da partida, no início do segundo tempo, o Botafogo, 2 minutos depois, se não me engano, com o Rodrigo Pimpão, deu a resposta quase que imediata, descontou o placar, e fica aí esse alívio para os torcedores do Botafogo, que, como você falou, os jogadores fizeram um gol fora de casa, é um gol qualificado, que faz com que o Botafogo precise de uma vitória simples contra o Bahia daqui a 2 semanas no estádio Nilton Santos para avançar às quartas de final da Sul-Americana. E não só isso, o torcedor do Botafogo fica aliviado pela boa atuação do Botafogo, que há muito tempo não havia acontecendo, né, Carlos?
Realmente, Caio. O Zé quer falar aqui, fala aí, Zé.
Queria dar destaque também à postura ofensiva do Botafogo, assim como o Caio disse, eu tenho umas informações mais detalhadas, teve 2 bolas na trave, 1 bola tirada na linha e um quase gol contra, mas graças ao cruzamento do Botafogo, o time realmente jogou muito bem, se esforçou, mas um gol no início do jogo realmente quebra qualquer emocional.
Ainda sobre esse detalhe de rendimento ofensivo que o Zé falou, tem outros números aqui também. O Botafogo chutou 21 finalizações durante todo o jogo. E o Bahia, time mandante, com apoio de sua torcida, finalizou apenas 12 vezes. Dessas 12 vezes, 4 foram no gols. Inclusive, os 2 gols que o Bahia conseguiu fazer. No lado do Botafogo, das 21 finalizações, 10 foram ao gol do goleiro Douglas, né? Que foi um protagonista da partida também, um grande personagem, que salvou o Bahia de ter levado até uma virada, talvez, do time alvinegro.
Vale destacar também que o Botafogo estava com muitos desfalques para essa partida, né? Não desfalques, mas jogadores poupados pela essa maratona de jogos Brasileirão, Sul-Americana. Tava sem o Joel Carli, que é o chefe ali da zaga, faz uma dupla muito boa ali com o Igor Rabelo. Sem o Moisés, que é uma boa opção de jogada pelo lado esquerdo. Sem o Chiesa, sem o Marcinho. E mesmo assim, como vocês observaram aqui, o Botafogo teve uma boa atuação. A gente pode ter essa observação. Mas não foi suficiente para vencer, né? O Bahia, como nós dissemos, venceu por 2-1, gols do Ramírez e do Clayton, e depois o Botafogo descontou com o Rodrigo Pimpão. Mas o Botafogo também foi muito bem, criou chances, colocou 2 bolas na trave. Foi um jogo que a equipe pode levar como aprendizado para, no jogo da volta, realmente buscar um resultado positivo, né?
Exatamente, essa postura ofensiva é algo que os torcedores do Botafogo estavam sentindo falta ultimamente. O time estava mal no Campeonato Brasileiro, mas conseguiu vencer também na sua última rodada pelo campeonato. E é isso aí, eles vão jogar em casa agora com o apoio da torcida. Acho que tem condição sim de conseguir esse resultado. E espero que a torcida esteja lá para apoiar.
E caso se classifique, é claro que a gente já está antecipando bastante coisa, tem o jogo da volta ainda, mas caso o Botafogo avance para as quartas de final, o Botafogo vai enfrentar outro time brasileiro, o Atlético Paranaense, que ontem jogou também pela Sul-Americana, venceu o Caracas, time da Venezuela, fora de casa, então tem uma larga vantagem também trazida aqui pro Brasil. Então, tudo transcorrer na maior normalidade possível, o Atlético Paranaense já está com a vaga assegurada nas quartas de final. Resta saber se o Botafogo ou o Bahia vão enfrentá-lo, né, Carlos?
Realmente. Vai destacar também que ontem o Botafogo teve 10 minutos finais ali, a equipe foi para cima, né? O técnico Zé Ricardo colocou o Aguirre para cima, porque o Bahia teve um jogador expulso após uma falta, uma agressão do jogador do Bahia, e o Botafogo mesmo assim não conseguiu o resultado, mas vale ressaltar essa postura que a gente tem destacado aqui da equipe. Caio, quer falar?
Isso não, só complementando a sua informação, foi o Léo, lateral esquerdo do Bahia, que foi expulso aos 31 minutos do segundo tempo. Então o Botafogo teve pouco mais de 15 minutos aí com essa superioridade numérica. Como você disse, o Zé Ricardo botou o Aguirre, botou o Marcinho também, que estava sendo poupado, mas entrou no decorrer do jogo também. Então o Botafogo mostrou essa atitude ofensiva, procurou vencer, procurou trazer um resultado positivo aqui para o Rio de Janeiro. Não conseguiu um empate, muito menos uma vitória, mas esse gol qualificado certamente vai contribuir muito para que o Botafogo avance para as quartas de final. Segue contigo, Carlos.
Muito bem, o próximo jogo do Botafogo, que é contra o Vitória, às 6 horas no domingo. O Botafogo que vai ter aí essa vantagem de continuar na Bahia, né? Não vai precisar se deslocar para o próximo jogo.
O Botafogo nem voltou para o Rio de Janeiro, né? O jogo foi ontem de noite, continuou no hotel onde estava hospedado. Amanhã vai ter um treino regenerativo só para os jogadores que jogaram, um treino simplesmente de musculação. No sábado vai ter um treino mais, enfim, aquele famoso rachão dos jogadores, para aí sim no domingo enfrentar o Vitória, uma partida muito decisiva para o Botafogo. O Botafogo e o Vitória estão empatados com 29 pontos lá embaixo da tabela, então é aquele jogo de que não pode perder, o Botafogo não pode se desgarrar dessa parte de cima da tabela, porque os times de baixo estão aqui, ó, fungando no cangote.
E vocês têm algum palpite, Zé, Caio?
Eu vou acreditar numa vitória do Botafogo por causa da postura que teve no último jogo. O Botafogo mostrou que mesmo com vários jogadores poupados, com uma inferioridade técnica, ainda assim consegue ser bem ofensivo. Era isso que os torcedores do Botafogo estavam esperando. Então acredito que o Botafogo possa vencer. Mas acho que vai ser de maneira simples, 1-0, e não vai ser um jogo fácil, graças à situação dos dois times.
Caio?
Olha, eu não acredito que o Botafogo possa vencer, mesmo com esse rendimento excelente na partida de ontem à noite, mas o Vitória tem se mostrado, tem evoluído, na verdade, nas últimas partidas. O Paulo César Carpegiani, o novo técnico do Vitória, com apenas 8, 9 jogos no comando técnico, tem crescido muito, tem melhorado o rendimento do time baiano, e jogando em casa, no Barradão, talvez seja pedir demais que o Botafogo saia de lá com uma vitória, mas acredito que um empate é totalmente possível e vai ser um resultado muito comemorado, deve ser um resultado muito comemorado pelos torcedores do Botafogo. 1-1, gol de Neilton e de Chiesa. 1-1, Carlos.
Muito bem, essas foram as notícias do Fogão, e agora vamos para o Tricolor das Laranjeiras, o Fluminense.
Fluminense.
Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão.
Fluminense que venceu também, Botafogo perdeu, né? O Fluminense venceu por 2-0 fora de casa contra o Deportivo Cuenca, na altitude de Quito, 2.850 metros de altura, né? No estádio da LDU, onde o Fluminense amarga alguns jogos, né? Final de Sul-Americana, final de Libertadores, mas ontem o Fluminense conseguiu quebrar essa marca ruim, jogando fora de casa, e venceu. E colocou um pezinho aí nas quartas de final, a gente pode dizer isso, Caio?
Com certeza, Carlos, com certeza. Eu só queria mencionar um detalhe aqui sobre essa altitude de Quito aí que você falou. O Deportivo Cuenca mudou, alterou o estádio da partida, colocando para Quito, colocando no estádio da Liga Deportiva do Equador, que é a LDU, justamente por essa toda esse fantasma que a LDU representa na história recente do Fluminense. A LDU disputou a final da Libertadores em 2008 e a final da Sul-Americana em 2009 contra o Fluminense, e emplacou duas goleadas desastrosas no Fluminense, nos jogos lá em cima, na altitude do Equador. Então o Cuenca, que tem um estádio próprio, tem um estádio que fica na cidade de Cuenca, no Equador, decidiu mudar o jogo de lugar justamente para causar esse problema psicológico no Fluminense, mas não adiantou muito não, né, Carlos? 2-0, como você falou, um resultado que podia ser pior pro Fluminense. O Deportivo Cuenca teve um gol mal anulado quando o jogo estava 1-0 ainda para o Fluminense, então podia ter trazido um resultado menos favorável. Mas como você disse, 2-0 aqui no Maracanã, jogo daqui a 2 semanas, é ser muito pessimista acreditar que o Fluminense possa perder essa vaga que tá na mão dele.
Realmente, Zé, quer comentar?
Queria destacar algumas falhas que o Deportivo Cuenca teve. Teve uma vez que eles foram chutar escanteio e acabaram jogando a bola para lateral. Foi um lance extremamente bizarro, algo tragicômico para o time. E queria destacar também que 2-0 fora de casa, independente se na altitude ou não, na altitude só exalta mais essa vitória, é um resultado sensacional. E dá para falar que o Fluminense está com os dois pés e as duas mãos na classificação.
É bastante ousado aqui, garantindo aí praticamente.
Quero só ver depois ele se virar com os torcedores do Fluminense, caso o Fluminense seja eliminado aqui no Maracanã. Mas
futebol,
não falhamos disso, não falhamos disso.
Enfim, o Fluminense que jogou no 3-5-2 ontem, né? A entrada do Ibanez vai proteger a equipe. E com isso o Marcelo Oliveira também ganhou ofensivamente. Ele liberou mais o Sornoso pra jogar ali com o Luciano e com o Everaldo. E esses três jogadores que foram os que movimentaram o ataque do Tricolor, né?
Exatamente. O Abel, eu sempre vou lembrar aqui do Abel Braga, o ex-técnico do Fluminense dessa temporada, foi o primeiro a implementar esse esquema tático com 3-5-2 e ele até hoje é excessivamente criticado, execrado pela torcida do Fluminense, que tem uma visão totalmente deturpada desse esquema. O fato do Fluminense jogar com 3 zagueiros não significa uma postura defensiva, muito pelo contrário, os laterais que compunham a linha defensiva, eles avançam para o meio campo, se tornando alas. O Ayrton Lucas é um jogador sensacional, que mesmo vivendo uma fase ruim nos jogos anteriores, retornou ao time titular na partida de ontem e foi o principal jogador do Fluminense, deu assistência para o segundo gol marcado pelo Luciano, foi o craque da partida, na minha opinião. E o Marcelo Oliveira, atual técnico do Fluminense, vem mostrando que esse formato em 3-5-2 pode ser sim uma atitude de fora de casa, uma atitude de visitante para o Fluminense. Lembrando aqui que o Marcelo Oliveira já usou esse esquema tático anteriormente na partida contra o Defensor lá no Uruguai, na partida de volta também do Fluminense. O Fluminense ganhou por 3-1, então mostra que o Marcelo Oliveira não descarta a possibilidade do Fluminense jogar com 3-5-2, e ele já teve dois exemplos práticos aí de que essa formação funciona e rende bastante pro Fluminense, né, Zé?
É, exatamente. Teve várias... O Abel Braga fez isso primeiramente. O pessoal ficou preocupado principalmente com a lesão do Pedro, que infelizmente não vai conseguir mais jogar em 2018. Porém, o Fluminense se mostrou ofensivo, se mostrou um time bom, e eu acho que pode continuar a funcionar esse esquema com os laterais indo mais pra frente.
Não só os laterais, mas o Fluminense também ganha no jogo aéreo, né? Com os 3 zagueiros, tanto na bola aérea ofensiva como defensiva, o Fluminense ganha também. Como o Caio comentou aqui, a gente teve um lance polêmico, né? Lá do impedimento mal marcado. Um gol que poderia ter, de certa forma, ajudado talvez um pouco o Deportivo Cuenca.
Gol contra ainda, né? Seria pior ainda pro Fluminense. O Gun se safou, foi dar o carrinho ali num cruzamento rasteiro do jogador do Deportivo Cuenca, acabou traindo o goleiro Júlio César, a bola entrou, depois todo mundo começou a levantar a mão ali, a bandeirinha caiu na deles. Enfim, acho que não me lembro exatamente o minuto em que foi esse gol contra, mas me lembro que foi no iniciozinho do segundo tempo. O jogo estava 1-0, como a gente falou antes, poderia complicar muito mais a vida do Fluminense, mas 2-0, não se fala mais nisso. Jogo daqui a 2 semanas, né, Carlos?
2 semanas.
4 de outubro, não é isso?
4 de outubro, no Maracanã.
Exatamente.
Com apoio da torcida tricolor. E falando só um pouquinho agora, fugindo do Fluminense, essa questão da arbitragem, né? Tem sido uma polêmica aí nessas competições internacionais, Libertadores, Sul-Americana. A gente teve a expulsão do Dedé essa semana, que foi algo que a torcida do Cruzeiro reclamou bastante, o Brasil inteiro reclamou bastante, porque foi uma expulsão realmente inexistente, foi um lance absolutamente ridículo por parte da arbitragem. E o que vocês têm a comentar sobre árbitro de vídeo, sobre arbitragem nessas competições internacionais?
Tem muitas pessoas que contestam o árbitro de vídeo por supostamente tirar a segurança do árbitro em suas decisões. O lance do Dedé foi um choque normal, acontece toda hora, só que pediram para ver o árbitro de vídeo, foi visto e teve um vermelho direto, algo...
Inusitado,
completamente, Zé. Pode dizer até absurdo, algo que acontece, o futebol é um esporte de contato, dá para ver que o Dedé não teve nenhuma intenção e a arbitragem nos campeonatos sul-americanos sendo bem contestada principalmente pelos brasileiros. O Flamengo já tinha reclamado disso na fase de grupos da Libertadores, em alguns lances que também eram incomuns, e tá bem complicada a situação.
Exatamente, principalmente os times brasileiros, eles são recorrentemente prejudicados pela arbitragem, e também é um alô aí para os defensores do árbitro de vídeo, para que todos nós, né, a gente caia na real que o árbitro de vídeo não vai solucionar todos os problemas de arbitragem. O Zé comentou aí, era um lance em que o Dedé e o goleiro do Boca Juniors se contundiram, né, eles se chocaram depois de uma bola aérea levantada na área do Boca Juniors, o goleiro ficou caído, o árbitro foi chamado pro VAR, para ele conferir na televisão, e mesmo depois de inúmeras repetições, o árbitro assumiu que o Dedé havia, sei lá, cabeceado o goleiro propositalmente. Fica difícil da gente descrever o que o árbitro pensou. O fato é que o Dedé foi expulso, os diretores do Cruzeiro já assumem que vão debater ainda isso, vão entrar com recurso para a Conmebol para tentar fazer com que esse cartão vermelho seja absolvido, seja abolido, né, do jogo, e o Dedé possa voltar aos gramados no jogo de volta do Boca Juniors. Dessa vez, no jogo do Fluminense, foi um time brasileiro que foi beneficiado, mas mesmo assim já fica claro essa crise, né, da arbitragem no futebol sul-americano. E só para que a gente pontue aí, o árbitro de vídeo vai acontecer também na Sul-Americana a partir das quartas de final, assim como foi na Libertadores. Então, para a próxima fase da Sul-Americana, caso o Fluminense passe pelo Deportivo Cuenca, Botafogo ou Bahia avancem às quartas de final, assim como o Atlético Paranaense também, que é um outro clube brasileiro envolvido nessa competição sul-americana, teremos o árbitro de vídeo, mas esse caso do Dedé já deixa claro que teremos árbitro de vídeo, mas poderemos ter também dúvidas e erros de arbitragem, né, Carlos?
É verdade. Muito bem, o Fluminense que volta a campo contra a Chapecoense na segunda-feira, fora de casa, às 8 da noite. Palpite?
É um resultado, é um outro jogo muito duro também, assim como o do Botafogo Vitória, um jogo muito decisivo, é um jogo de 6 pontos, é aquele famoso jogo de 6 pontos. O Fluminense está em décimo lugar com 31 pontos e a Chapecoense em 16º com 28. Então, uma vitória da Chapecoense já igualaria as duas equipes, embolaria ainda mais aquela região da tabela. E o Fluminense tem essa sina aí de ter grandes dificuldades com a Chapecoense. A primeira vitória em 4 anos do tricolor carioca foi no primeiro turno, 3-1, gol de Pedro. Enfim, mas essa foi apenas a primeira vitória. Agora tem esse outro desafio lá em Chapecó. E mesmo com essa fase ruim da Chapecoense, acredito que o Fluminense não seja favorito para essa partida. Vou botar um outro empate aí, 1-1, entre Fluminense e Chapecoense. E você, Zé?
Eu concordo com a opinião do Caio. A diferença é muito pequena. E os dois times estão tentando lutar para subir um pouco mais no Brasileirão, principalmente a Chapecoense, que por mais que esteja 6 posições abaixo, está apenas 3 pontos do Fluminense. Eu considero que na Arena Condá vai ser bem complicado e eu vou apostar no empate com gols, 1-1.
Muito bem, o empate é que vence nessa partida entre Fluminense e Chapecoense. Fechamos o Fluminense e agora vamos ao rubro-negro carioca, Flamengo.
Flamengo!
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser.
Muito bem, o Flamengo que teve uma semana aí de descanso, o Flamengo que não entrou em campo pelo meio de semana, volta a jogar meio de semana só na quarta-feira que vem no jogo da volta contra a equipe do Corinthians, mas antes tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. E aí, o que vocês estão esperando para essa partida de domingo?
Olha, eu espero um rendimento acima da média do Flamengo, porque esse detalhe que você mencionou aí, Carlos, do técnico Maurício Barbieri ter uma semana cheia de treinos para trabalhar, discutir, planejamento tático, essas coisas todas, o Flamengo ainda não tinha esse benefício de uma semana de graça, assim, dessa temporada do Campeonato Brasileiro, porque cheio de jogos da Copa do Brasil, Libertadores, enfim, é a primeira vez desde o período pós-Copa que o Flamengo tem esse descanso. Os jogadores do Flamengo, a própria direção do Flamengo falou que trabalharia um pouco mais esse rodízio dos jogadores. Lucas Paquetá, Diego, Everton Ribeiro foram jogadores brasileiros que mais jogaram, estão no top 10 de jogadores brasileiros que mais jogaram nessa temporada, justamente por essa intensidade de jogos que acontece em quarta-feira, domingo, sempre. O Flamengo, por ser um time grande, por ser uma equipe que constantemente se encontra nos principais campeonatos, não só nacionais como internacionais também, acaba tendo essa maldição boa, né, de participar, mas também de não ter muito tempo para treinar. Nessa semana teve, e por isso que eu espero um Flamengo 100% recuperado aí da última partida contra o Vasco. Sem Diego, né, verdade, o Diego foi expulso na última partida, mas acredito sim num favoritismo para o Flamengo. 2-1, mesmo com o Atlético Mineiro nessa crescente nos últimos jogos.
Eu queria dizer que o Atlético tá com 42 pontos, enquanto o Flamengo tá com 45. O Atlético ainda não passaria o Flamengo por causa do número de vitórias, só que é um jogo extremamente importante, principalmente pro Flamengo, que está buscando ainda a liderança do campeonato. É um jogo que vai decidir muita coisa, que talvez mude os rumos dos dois times, dependendo dessa vitória ou derrota ou empate. Então, mas eu ainda considero que o Flamengo tem um favoritismo. Infelizmente o Diego não está por causa da expulsão no empate contra o Vasco, que não considerei uma partida muito boa do Flamengo, principalmente no começo, tomou gol no começo, empatou com um gol contra, mas acredito que o Flamengo sim vai ter um desempenho acima da média, graças aos motivos que o Caio disse, uma semana de descanso, é sempre muito bom, principalmente depois da sequência de jogos que o Flamengo teve no último mês.
Realmente, como o Zé falou, é um jogo muito importante para o futuro do Campeonato Brasileiro, já que o Flamengo é o quarto colocado, né? Está aí a 5 pontos só do São Paulo. São Paulo que aproveitou a oportunidade na última rodada, retomou a liderança com a derrota do Internacional para a Chapecoense. E ainda está tudo aberto, né? A gente vive um campeonato muito equilibrado, diferente dos últimos anos, onde os campeões saíram com algumas rodadas de antecedência, e esse volta a ser um campeonato bastante equilibrado. E o Barbieri também comentou sobre esses rumos aí da próxima partida, comentou sobre o desfalque do Diego. Não definiu ainda a equipe, ele deu uma leve especulação de que pode entrar o Matheus Sávio, talvez o Paquetá possa ser adiantado. O que vocês esperam dessa formação do Flamengo para a partida de domingo, sem o Diego? Vocês acham que o Paquetá é adiantado, o Matheus Sávio entra?
Acredito que o Flamengo vai jogar numa postura bem ofensiva, principalmente para dar a resposta em relação ao último jogo, que o Flamengo chutou 22 vezes, porém teve menos chutes a gol do que o Vasco. A posse de bola foi maior, mas não conseguiu converter isso muito bem. O Vasco praticamente perdeu por ele mesmo, por causa do desempenho, que foi diminuindo com o passar do jogo. E acredito que o Flamengo, para dar uma resposta, para falar que ainda está vivo em busca desse Campeonato Brasileiro, vai adiantar o Paquetá para conseguir essa postura mais ofensiva e também fazer com que o menino volte a ter as atuações boas que ele teve antes da Copa.
Fica difícil a gente especular aqui, a gente tentar adivinhar o que, que o Maurício Barbieri vai fazer. O certo, né, com certeza, é o que o Zé falou, que ele vai continuar com a postura ofensiva, que está no DNA do Flamengo há décadas, desde o centenário do clube, desde os seus primórdios, tem esse DNA ofensivo, jogando no Maracanã com o apoio de sua torcida, que certamente vai lotar, vai botar uns 50 mil de novo, contra o Atlético Mineiro, que é um concorrente direto ao G4, e a disputa do título também do Campeonato Brasileiro, por que não? O Zé falou que o Atlético Mineiro está só a 3 pontos do Flamengo, então uma vitória do Galo Mineiro dentro do Maracanã embola aquela parte de cima ainda mais, tira um pouco a expectativa do torcedor para um título brasileiro, porque o São Paulo também tem um jogo teoricamente fácil contra o América Mineiro lá no Morumbi, então a vitória pode sim acontecer, e se o Flamengo perder, aí a distância vai aumentar cada vez mais, e é o tipo de coisa que o Maurício Barbieri não pode deixar acontecer. Então, por isso, acredito sim nessa ofensividade de novo do Flamengo no jogo contra o Atlético Mineiro, Carlos.
Barbieri que também comentou sobre a atuação do Vitinho, que tem sido um jogador bastante criticado, né, pelas suas atuações, não tem sido 100% aquilo que se espera dele, um jogador mais insinuante, mais ofensivo, que vai para cima. Ele não tem conseguido desempenhar muito bem essa função. O que vocês têm a dizer sobre a atuação do Vitinho? Né?
É a contratação mais cara da história do Flamengo. Então, um jogador que tem esse título, Carlos, ele precisa ser o craque. Toda partida ele precisa jogar, precisa fazer gol, precisa ser insinuante, precisa partir para cima. E não é isso que o Vitinho tem demonstrado nos últimos jogos, principalmente contra o Vasco, né, que o time do Alberto Valentim se posicionou muito bem defensivamente. Esperava-se isso dele, esperava-se velocidade, a jogada pelo fundo de campo, um chute de fora da área mais preciso, e nada disso a gente vem acompanhando do Vitinho. Foram 40 milhões de reais. É muito dinheiro para a situação econômica do Brasil. Talvez seja até imoral uma contratação dessa, mas enfim. A gente não tá aqui para falar de moral, né? E sim de desempenho dentro de campo. E é uma coisa que o Vitinho vem sim deixando a desejar, né, Zé?
Exatamente. Eu tenho uma estatística aqui. Em 990 minutos, que dá aproximadamente 11 partidas, o Vitinho fez um gol e nenhuma assistência. Isso é muito abaixo do esperado dele. Ele veio para substituir o Vinícius Júnior, que agora está no Real Madrid B, está fazendo ótimas partidas, fazendo golaços no Real Madrid. E o pessoal ainda está com saudade da cria da Gávea por causa desses motivos.
Muito bem, como a gente falou, o Flamengo volta domingo às 4 da tarde no Maracanã, ao lado do seu torcedor, promessa de casa cheia para essa partida. Eu quero saber o palpite de vocês para essa partida, Zé e Caio.
O Flamengo vai jogar em casa contra o Atlético. Acredito que o Flamengo, graças a essa postura ofensiva que eu acredito que eles vão ter para mostrar trabalho, acredito que o Flamengo possa ganhar, até confortavelmente, graças ao fator casa. O torcedor do Flamengo é sempre uma torcida muito inflamada, que vai apoiar, sabe da situação que o time tá, que se perder pode comprometer o Campeonato Brasileiro. Então acredito numa vitória do Flamengo 2-0.
Caio?
Confortável eu acho que não vai ser. Eu discordo um pouco dessa parte no comentário do Zé, mas acredito sim também numa vitória do Flamengo. Vou botar 2-1. Vou botar um jogo um pouquinho mais duro pro Flamengo.
Muito bem, esse foi o Flamengo e agora vamos ao gigante da colina, Vasco da Gama.
Vasco!
Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu perdão.
Muito bem, voltamos falando aqui do Vasco. Vasco que, assim como o Flamengo, também teve sua semaninha de descanso. Descanso, recuperação e trabalho, né? O Alberto Valentim, que desde que chegou não teve também muito tempo de trabalho, é a segunda semana que ele tem maior, né, para poder tentar implantar o esquema de jogo dele na equipe. O Vasco da Gama que vive aí mais uma vez um momento difícil na sua história, mais uma vez um momento difícil no Campeonato Brasileiro. É o 18º colocado com 25 pontos, precisa aí encaixar uma sequência nessa saga lutando contra o rebaixamento, né, Caio?
Exatamente, Carlos. E o Alberto Valentim, eu confio muito nesse treinador. Acho que ele é uma dessas novas joias do treinadores, né, dessa nova safra, lembrei da palavra, safra de treinadores do futebol brasileiro. Um treinador que se formou no Palmeiras, veio para o Botafogo, foi lá para o Egito, voltou. Teve uma fase muito ruim no Vasco da Gama, 4 jogos, 4 derrotas, mas quando teve essa primeira semana de trabalho, essa primeira semana para ele implementar as suas noções técnicas de futebol, fez esse jogo duríssimo que a gente está comentando aqui até agora contra o Flamengo no último sábado. Então, com uma semana de trabalho, ele conseguiu desenvolver tanto a equipe do Vasco como desenvolveu no jogo contra o Flamengo, quem dirá agora com uma outra semana de trabalho, a segunda semana de trabalho, e pegando um time como o Bahia, que mesmo depois dessa vitória contra o Botafogo na noite de ontem, não está muito bem das pernas no Campeonato Brasileiro, né, Zé?
Exatamente. Eu gosto muito do estilo do Alberto Valentim. Acho que a incisividade dele, o jeito como ele é agitado, é muito bom pro Vasco. O time precisa dessa animação, precisa mostrar serviço. Fez um jogo até bom contra o Flamengo, só que precisa de mais. Precisa mostrar mais ofensividade, precisa mostrar mais objetividade. verdade, acabou que não venceu o jogo por uma falha do time, foi o gol contra. Então precisa mostrar mais pra sair dessa situação, porque já tá em 18º, o fantasma da Série B já começa a assustar definitivamente por causa da posição. Precisa mostrar mais trabalho, só que eu acredito que o Alberto Valentim consiga fazer isso.
Realmente, nessa semana pôde-se observar ele nos treinamentos bastante agitado, né? Ressaltando essa questão do time entrar com mais pressão, melhorar os toques de bola. Ele também tem essa característica de limitar nos treinamentos, né, esses 3 toques, para buscar uma equipe que toca mais a bola, que envolve mais o adversário, para tentar criar alguma coisa, fazer algum tipo de jogada mais criativa. E realmente está ficando apertado para o Vasco que tem 25 pontos, né? A conta aí geralmente está por volta dos 45, 46 para fugir do rebaixamento. Então o Vasco tem que tentar encaixar uma sequência aí, que são 20 e 21 pontos para poder escapar, né?
Exatamente. Traduzindo isso em número de vitórias, seriam 7 vitórias a mais que o Vasco precisaria conquistar nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Vai enfrentar um time que está acima dele no campeonato, o Bahia, que está com 29 pontos. Me fugiu aqui a posição exata, Zé. Tem aí para gente? Tem 14º?
Tá em 14º, cara.
14º, exatamente. 14º colocado no Campeonato Brasileiro, com 29 pontos, a 4 pontos do Vasco. Mesmo com a vitória, o Vasco não sai da zona do rebaixamento, mas se aproxima do Bahia, que ficaria nessa berlinda aí, nessa linha, né, de divisão, na fronteira da zona do rebaixamento pro resto do Campeonato Brasileiro. A vitória é quase que indiscutível, a vitória tem que acontecer, e vai contar com o retorno do Iago Pikachu, que desfalcou a equipe no jogo contra o Flamengo, né, Carlos?
É, o técnico Alberto Valentim não confirmou ainda a equipe, mas com certeza vai ter a volta aí do Iago Pikachu, que é um jogador que é fundamental nessa equipe do Vasco. Mas mesmo não tendo a escalação, a promessa de uma equipe ofensiva, se espera aí os 3 atacantes, né? Esse trio de ataque do Vasco é o Rios, o Pikachu e o Maxi Lopes. Espera que a equipe vá pra cima realmente, jogando em casa, jogo que vai ser na segunda-feira contra o Bahia, às 8 da noite. Palpite de vocês?
É, eu considero que o Bahia vai empolgado por causa da atuação contra o Botafogo, principalmente por causa da atuação no primeiro tempo. O goleiro teve boas defesas e tal, conseguiu fazer 2 gols, porém eu acredito também que o Vasco vá com uma ofensividade, com a volta do Iago Pikachu, que é uma das grandes, um dos grandes destaques individuais do Vasco. Eu considero que vai ser um jogo difícil, mas talvez o Vasco consiga ganhar para mostrar serviço, e principalmente por causa do jogo que teve com o Flamengo, que conseguiu mostrar uma ofensividade depois de um tempo.
Eu concordo com o Zé que o jogo vai ser difícil pro Vasco. O jogo não vai ser fácil, justamente por causa desse último resultado positivo do Bahia. Mais uma vitória de 2-0, talvez, né? 2 gols de Max Lopes, que por coincidência é o meu jogador, é o meu atacante no Cartola, né? Só para deixar claro aqui.
Tá no seu time,
Max,
cara.
Lopes, por favor, não receba amarelo.
Colocou de capitão?
Não coloquei de capitão justamente por essa questão do amarelo. São 8 amarelos que esse cara já recebeu. É muita coisa, né,
gente?
Se eu não me engano, eles têm 11 jogos, 11 ou 10 jogos na equipe do Vasco, já recebeu 8 amarelos. É bastante coisa. Enfim, não receba amarelo, pelo amor de Deus, Max.
Max Lopes, ouça esse recado do Caio. Mite no Cartola por ele. E mite pelo Vasco também, que tá precisando de você. Muito bem, queria agradecer aqui ao Zé. Muito obrigado, Zé, pela participação.
Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, ouvintes da Web Rádio Audiativo.
Queria agradecer o Caio também. Muito obrigado, Caio.
Valeu, Carlitos. Valeu, Zé. Ouvintes, tamo junto. Terça-feira tem mais, hein?
Terça-feira tem mais pontapé, trazendo tudo sobre essa rodada de final de semana do Campeonato Brasileiro. Bom, fica aos ouvintes, meu querido. Fica aos ouvintes o meu agradecimento. Voltamos na terça-feira. E esse aqui foi o pontapé inicial. As melhores jogadas começam aqui.